Sabe, às vezes as grandes mudanças não vêm, de relatórios governamentais enormes ou de leis com centenas de páginas. Às vezes vêm de algo muito mais direto. Hoje temos em mãos uma única carta, mas não é uma carta qualquer. Foi enviada pela SEDES, uma das mais antigas associações cívicas do país, diretamente ao novo primeiro-ministro. E o momento não foi ao acaso. Foi exatamente quando o novo governo se preparava para apresentar o seu programa.
O timing é tudo, não é? Isto não é uma lista de desejos mandada para o ar. É uma intervenção que eu diria que é quase cirúrgica. Eles sabem perfeitamente que esta é a janela de oportunidade para influenciar a agenda. E o tom não é de quem pede, é de quem alerta para uma urgência.
Exatamente. Então, a nossa missão hoje é mesmo essa: é desfiar esta carta. O que é que uma organização da sociedade civil acha assim tão fundamental, tão urgente, a ponto de o comunicar diretamente ao chefe do governo? Que reformas são estas que, segundo eles, o país não pode mesmo mesmo continuar a adiar? Vamos a isto.
Olha, o que é fascinante é logo a primeira distinção que eles fazem. Separam a ideia de reforma do Estado, que é um conceito, bem, gigante, quase mítico, que mete leis eleitorais, regionalização, tudo isso,
Tudo.
de reforma da administração pública. A carta diz, no fundo, vamos ser pragmáticos. Antes de queremos redesenhar o país todo, vamos primeiro garantir que a máquina que já existe funciona, a sério.
O que é uma abordagem muito terra a terra, não é? E até começam com um piscar de olho ao novo governo, a dizer que a criação de um Ministério da Reforma do Estado é um bom sinal. Mas claro, há uma gigante logo a seguir.
Claro que há. É um elogio condicional. Dizem que o Ministério é uma ótima ideia, desde que tenha meios e processos de decisão adequados. É uma forma muito elegante de dizer: parabéns pela iniciativa, mas se isto for só para a fotografia e não tiver poder real para mudar nada, então não serve. É um misto de incentivo e um aviso muito claro.
Ok, então vamos ao cerne da questão. As seis reformas que eles consideram prioritárias. A carta começa, como não podia deixar de ser, pelo dinheiro. As duas primeiras propostas são sobre as finanças do Estado. A primeira, reforma fiscal.
E atenção, eles não estão a falar de mexer numa taxinha aqui ou num benefício acolá. As palavras que usam são profunda, completa e integrada. Isto não é fazer umas obras na cozinha, é deitar a casa abaixo e reconstruir com uma arquitetura nova, baseada em justiça social, equidade e, claro, competitividade.
E a parte que para mim é a chave disto tudo é o como. Como é que eles propõem que isto seja feito? Não é no calor do debate parlamentar, com os partidos a atirar números uns aos outros.
Não, nada disso.
A sugestão é que seja uma comissão independente e tecnicamente qualificada a preparar a proposta.
Exato. E isto é fundamental. A ideia é tentar tirar a reforma fiscal do campo de batalha político do curto prazo. Em vez de uma reforma que muda de 4 em 4 anos, dependendo de quem ganha as eleições, a ideia é criar uma base técnica, um consenso de especialistas que diga: olhem, do ponto de vista técnico, um sistema fiscal estável e justo para Portugal devia ser mais ou menos isto.
E só depois é que essa base iria para o debate político, ou seja, a discussão já começaria num patamar muito mais informado.
Precisamente, o objetivo é criar um plano de longo prazo para os impostos no país, algo que dê previsibilidade às famílias e às empresas, em vez de estarmos sempre a mudar as regras do jogo.
Ao lado dos impostos, a segunda reforma, a orçamental. A palavra de ordem aqui parece ser dívida pública.
Sem dúvida, a carta é muito, muito incisiva. Fala numa redução sustentada da dívida pública como uma, e cito, responsabilidade intergeracional. É uma linguagem forte. Basicamente, o que estão a dizer é que a forma como gerimos o orçamento hoje está a criar uma hipoteca que os nossos filhos e netos vão ter de pagar. Mas a proposta deles tem uma nuance muito interessante.
Porque não se trata só daquela conversa do costume de austeridade e cortar na despesa, pois não? O que é diferente aqui?
É aí que está o ponto. A carta não se foca em cortar por cortar. A ênfase está em melhorar a qualidade da despesa e da receita. E para isso, propõem algo que parece técnico, mas que, na prática, é revolucionário: usar mecanismos de avaliação ex ante e ex post de forma sistemática.
Que é uma forma complicada de dizer.
Ok, exatamente. Pensa nisto como a diferença entre um cozinheiro que segue uma receita à letra e um chefe. O chefe prova os ingredientes antes de começar, ajusta os temperos a meio e, no fim, prova o prato para ver se ficou bom.
Ok, estou a seguir.
A avaliação ex ante é isto. Antes de se gastar milhões num programa, vamos avaliar seriamente o impacto que esperamos que tenha. A avaliação ex post é provar o prato final. Um ou dois anos depois, vamos ver se aquele dinheiro todo teve mesmo o efeito prometido. O que a carta defende é que o Estado precisa de começar a provar os resultados dos seus gastos, em vez de só assumir que a receita estava certa.
Agora percebi. Deixa de ser um ato de fé, vamos gastar nisto porque parece uma boa ideia, e passa a ser uma gestão baseada em resultados, em dados.
Exatamente. Passa a ser possível perguntar: este programa de formação profissional está a criar empregos? Sim? Não? Quantos? A que custo? E com essa informação decidir se vale a pena continuar, ajustar ou acabar. É tratar o dinheiro dos contribuintes com o rigor com que uma boa empresa trata o seu investimento.
Portanto, o plano para o dinheiro está traçado. Mas de que serve um mapa do tesouro se o barco que nos leva lá está cheio de buracos, a andar em círculos? E parece que é exatamente aí que a carta vai a seguir, à terceira reforma, a da administração pública, a própria Casa das Máquinas do Estado.
E aqui eles descem mesmo ao detalhe. Não há generalidades. Falam em fazer auditorias de gestão a sério aos serviços públicos para perceber o que funciona e o que é desperdício. Falam em acabar com as redundâncias, com os serviços sobrepostos, que fazem a mesma coisa.
E atacam um ponto que toda a gente conhece, mas que raramente é dito de forma tão direta. A proliferação de entidades especiais. Aqueles institutos e fundações que parecem viver num universo paralelo, com regras próprias, muitas vezes para fugir ao controle do resto dos Estados.
É o ataque direto a uma certa cultura de opacidade. Mas o ponto seguinte talvez seja ainda mais importante. A simplificação. Rever a selva de leis e regulamentos, muitos deles contraditórios, e simplesmente eliminar o que já não faz sentido.
E aqui é uma frase que me ficou mesmo na cabeça. Dizem que esta simplificação é uma condição precedente para uma digitalização eficaz. Isto é de uma lógica esmagadora. Eles estão a dizer: arrumem a casa antes de comprarem os móveis novos.
Exato.
De que serve ter um portal da internet super moderno se o processo por trás continua a ser um labirinto burocrático do século XIX?
É o equivalente a pavimentar um caminho de cabras. A estrada fica mais bonita, mas o traçado continua a ser péssimo. Primeiro, desenha-se um caminho novo, reto e eficiente, e só depois se põe o alcatrão digital. Mas a reforma que eles propõem vai mais fundo que os processos. Vai às pessoas.
À meritocracia.
Exatamente. A exigência de que os altos dirigentes da administração pública sejam escolhidos por concurso através de comissões independentes e não por nomeação política. E, ponto crucial, estendem este princípio ao setor empresarial do Estado.
O que é um passo gigantesco. Significa que o presidente de uma empresa pública não seria escolhido por ser amigo deste ou daquele ministro.
Certo.
Mas sim porque um júri independente considerou que era a pessoa mais competente para o cargo.
É a ideia de profissionalizar a gestão daquilo que é de todos. E isto cria um efeito em cascata. Um bom gestor escolhido por mérito tende a rodear-se de pessoas competentes. Um gestor escolhido por favor político, bem, tende a rodear-se de lealdades. A carta aposta claramente no primeiro modelo.
Espera lá. Então o que eles estão a dizer é que não se pode ter uma reforma fiscal e orçamental bem-sucedida, como as do início, sem primeiro ter uma administração pública competente para executar.
É essa a lógica.
Uma coisa depende totalmente da outra. É um dominó.
É exatamente essa a lógica subjacente a toda a carta. As seis reformas não são seis ideias soltas, são seis pilares interligados de uma mesma estrutura. E essa estrutura desaba se um dos pilares for fraco. E o pilar seguinte é um dos mais frágeis há décadas, a justiça.
A quarta reforma, focada nas matérias económico-financeiras. Eles descrevem o problema de uma forma incrivelmente direta. Dizem que o tempo excessivo e a imprevisibilidade dos resultados da justiça são um grave entrave ao investimento e à competitividade.
É um diagnóstico que, olha, qualquer empresário ou investidor estrangeiro assina por baixo. Imagina que és uma empresa alemã e queres investir 50 milhões de euros numa fábrica em Portugal. Se souberes que um litígio fiscal ou uma disputa comercial pode demorar 8 ou 10 anos a ser resolvida em tribunal, se calhar pensas duas vezes e vais para outro país.
Ou seja, a lentidão da justiça funciona como um imposto invisível. Ninguém o vê, mas toda a gente o paga, através da perda de investimento e de crescimento.
Exatamente. Por isso, a proposta é muito focada. Acelerar os processos nos tribunais que mais afetam a economia, os administrativos, os fiscais e os comerciais. E, ao mesmo tempo, tornar mais eficaz o combate ao crime de colarinho branco. A mensagem é dupla. Um Estado ágil para quem cumpre e um Estado implacável para quem prevarica.
Uf, isto é matéria pesada. Mas a sensação que dá é que eles estão a tentar construir uma casa, a começar pelos alicerces de betão, finanças, administração, justiça, em vez de começarem por pintar as paredes. E os dois últimos pontos parecem ser os pilares mestres dessa casa, os que tocam no futuro a longo prazo. O quinto é a reforma da segurança social.
Um tema sempre explosivo em qualquer país é o coração do contrato social, não é?
A carta enquadra o problema com os dados que todos conhecemos, a demografia, cada vez menos jovens a trabalhar, cada vez mais idosos a receber pensões, e o sistema precisa de ser repensado para garantir sustentabilidade e justiça intergeracional. Mas é aqui que eles lançam o desafio mais complexo.
O apelo àquele debate sobre modelos mistos que combinam o sistema de repartição que temos hoje com modelos de capitalização não pode continuar a ser adiado.
E pedem algo que parece quase impossível na política moderna, que este debate não seja inquinado pelo debate ideológico sobre a sua natureza pública ou privada. O que é que isto quer dizer na prática? É uma forma de dizer para não discutirmos se é o Estado social contra os privados malvados.
É precisamente isso. A sede está a tentar elevar a conversa. O que eles dizem é: vamos esquecer por um momento os rótulos. O problema não é se o gestor de fundo de pensões é público ou privado. O problema é garantir que, daqui a 30 anos, há dinheiro para pagar as pensões. Ponto. O apelo é para que se escute a arquitetura técnica dos modelos, como funcionam, que garantias dão, que riscos têm, em vez de ficarmos presos numa trincheira ideológica que impede qualquer avanço. É um apelo ao pragmatismo total.
É um desafio enorme. E, para o fim, guardam a sexta e última reforma, que parece ser a chave que fecha todo este sistema. A reforma dos processos de nomeação nas autoridades de regulação e supervisão.
Se as outras reformas são sobre o que fazer, esta é sobre quem vai garantir que as regras são cumpridas. É sobre a credibilidade dos árbitros do sistema.
E a proposta é de uma clareza total. Para nomear os dirigentes dos reguladores da energia, da banca, das comunicações, eles defendem um modelo de três fases. Primeiro, concursos públicos internacionais para atrair os melhores, onde quer que estejam. Segundo, uma avaliação curricular feita por uma comissão independente de especialistas. E terceiro, uma audição final no Parlamento para escrutínio público.
O objetivo é blindar estas posições da interferência política. É garantir que o regulador da banca está lá para regular a banca com base em critérios técnicos, não para atender a pedidos do governo ou de interesses. É uma questão de confiança. Se as pessoas e os investidores não confiam nos árbitros, não confiam no jogo todo.
E eles não ficam pela teoria. Pegam nesta proposta e aplicam-na a um caso real e iminente. Dizem que este modelo deve ser aplicado sem exceções, incluindo, e isto é um desafio direto, no processo de nomeação do próximo governador do Banco de Portugal.
E este ponto final é, para mim, o golpe de mestre de toda a carta. É o que a transforma de um documento de boas intenções num teste decisivo para o novo governo. Ao apontar para uma nomeação tão poderosa e que vai acontecer em breve, a sede está a dizer: querem mostrar que levam as reformas a sério? Querem provar que são diferentes? Então comecem aqui, mostrem-nos.
Transforma uma recomendação abstrata num desafio político concreto e com prazo. A credibilidade de todo o discurso reformista pode ser medida por esta primeira decisão.
Sem dúvida. É um teste do algodão. Todas as outras reformas podem levar anos. Esta é uma decisão que terá de ser tomada em meses. Portanto, a forma como for gerida vai dizer muito sobre a verdadeira vontade política do governo para implementar esta agenda de transparência e mérito.
Então, no fim disto tudo, olhando para a carta como um todo, não é apenas uma lista. É um sistema. É um argumento de que uma reforma fiscal sustentável exige uma máquina pública eficiente, que, por sua vez, precisa de uma justiça que funcione, e que todo o sistema depende de reguladores independentes e credíveis. É tudo uma só peça.
A grande mensagem que paira sobre tudo isto é uma aposta radical na competência técnica e na previsibilidade como os alicerces da confiança. A carta defende um Estado que funciona com base em regras claras e mérito, não com base no arbítrio do momento ou nos ciclos políticos. É um apelo a um Estado mais profissional, mais aborrecido no bom sentido e, por isso mesmo, mais confiável.
A carta termina com uma nota curiosa. Diz que a SEDES acredita que o primeiro-ministro compreenderá e até agradecerá que esta posição se torne pública. Isto deixa-me a pensar.
Sim, essa frase final abre a porta a uma reflexão interessante. Ao publicarem a carta, qual é o jogo aqui? Estão a tentar dar ao governo uma espécie de escudo da sociedade civil, a dizer, nós apoiamos estas reformas difíceis, avancem que estamos aqui para legitimar a vossa coragem. Ou é o contrário?
Ou será que estão, desde o primeiro dia, a colocar a fasquia bem alta, a criar um padrão público, um contrato de exigência, pelo qual o governo vai ser inevitavelmente julgado daqui a 1, 2, 4 anos. Uma forma de pressão construtiva para garantir que as intenções não ficam, mais uma vez, apenas no papel.
Essa é a grande questão que a carta nos deixa. Se é um gesto de apoio ou um ato de fiscalização preventiva. Ou, quem sabe, as duas coisas ao mesmo tempo.